Muito boa tarde, mais um bloco informativo neste sábado com o António Feliciano. Vamos aos títulos.
Muito boa tarde, vamos aos destaques que marcam a atualidade por Torres Novas. Um grupo que se dedicava supostamente ao tráfico de droga foi desmantelado. Estrada de Paialvo, em Tomar, continua a ser uma preocupação. A autarquia tece críticas à atuação das infraestruturas de Portugal. Ainda os incêndios no Médio Tejo. Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, refere que há erros que não podem ser cometidos.
Quanto ao estado do tempo para amanhã, domingo, o céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade. Até ao meio da manhã, vento fraco a moderado, soprando por vezes forte nas terras altas e também no litoral. Ainda subida da temperatura, em especial no interior. Rio Maior deverá chegar aos 25 graus, Ourém 26, Ferreira dos Dias e Alcanena 28, Tomar, Torres Novas, Abrantes e Santarém 30 e Entroncamento 31.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio F, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam. Por isso, dedique este mês a todas as donas. Agora, todas as noites, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. E também com a qualidade do habitual serviço à lista. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge. Estrada da Serra, Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Torres Novas, da Divisão Policial de Tomar, procedeu à detenção em flagrante delito de três indivíduos, com 21, 22 e 32 anos de idade, por suspeitas da prática do crime de furto em estabelecimento comercial. Aos detidos foi-lhes apreendido um automóvel, duas consolas Nintendo, duas chapas de matrícula furtadas, um desarmador de alarmes de consolas e diversas ferramentas usadas para a prática do ilícito. Os detidos foram constituídos arguídos e submetidos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção para serem presentes à autoridade judicial junto do Tribunal de Torres Novas.
É informação na hora certa.
Quem é que garante que a tragédia ocorrida em Borba não poderá acontecer também na estrada de Paialvo? É esta a dúvida que tem atormentado a Câmara de Tomar em torno da também conhecida como Estrada da Fai, onde em janeiro de 2018 houve registro para o desabamento do talude, deixando aquela via exposta a uma ocorrência do género ainda mais grave e com consequências para automobilistas e peões. Este assunto, que já tinha sido tema em análise na recente reunião da autarquia na Bantina, foi tema de conversa no recente Às Terças com DERT, ocasião em que os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão não pouparam nas críticas à Infraestruturas de Portugal, empresa responsável pela estrada em causa. E, na verdade, desde janeiro de 2018 que a IP apenas se limitou a meras intervenções pontuais, sendo que a última passou pela colocação de uma estrutura metálica em zona de curva que obriga os peões a prosseguir a marcha na estrada.
Não é? Quem é que nos diz que uma grande chuvada de verão aquilo não desaba? Não sabe, isto não é alarmes, não. É prevenção.
Já ouvimos a Presidente de Câmara por diversas vezes sublinhar que estará a ser feito esse acompanhamento. Em caso de real perigo, a estrada será cortada, independentemente de qualquer reação depois menos positiva por parte da IP.
Como é sabido, quando aquele deslizamento ocorreu, nós imediatamente bloqueámos a estrada e Infraestruturas de Portugal veio abri-la e ainda, entre aspas, deu-nos um raspanete que não tínhamos nada que fechar a estrada, que a estrada é competência deles. Mas obviamente que se sentirmos que está em causa a segurança das pessoas, obviamente o nosso Serviço de Proteção Civil, que é também isso que compete, portanto, intervir de imediato, o farão. Sobre a questão, já dizer ainda assim o seguinte, apesar de eu não ter, eu pessoalmente não ter o pelour das vias e do trânsito, mas neste caso, pelo menos quando foi esta colocação dos rails, que aconteceu, não me lembro agora exatamente, mas há cerca de um mês, foi colocado assim de surpresa numa sexta ou num sábado à noite, não foi comunicado à Câmara. Também é verdade que não tinha que acontecer, mas era bom tom que acontecesse. Na segunda-feira, nessa segunda-feira imediata, quando eu próprio também me apercebi daquilo que ainda agora também o José Delgado dizia, portanto, os israelitas estão a obrigar as pessoas a ir, a deslocarem-se para o Optuminoso, e aquela, ainda por cima numa zona de curva, numa estrada que já é perigosa e, portanto, no fundo está a aumentar ali o perigo para o peão, e naturalmente também para os condutores. E, portanto, logo nessa segunda-feira, informalmente, mas fiz um telefonema para o Diretor Regional das Infraestruturas de Portugal, portanto, que é, no fundo, o responsável aqui pela nossa zona, precisamente a alertar para isso. E, pá, atenção, que a obra que vocês fizeram está a aumentar a insegurança de pelo menos quem passa ali a pé, e são muitas pessoas todos os dias. Informalmente alertei, dizendo que obviamente também iria chegar, iria ser enviado, porque sabia que também logo nesse dia começou a ser feito da parte do nosso Departamento de Obras o relatório sobre aquela intervenção da questão dos raios, especificamente dos raios. Do restante, o que julgo saber é aquilo que a Presidente também já disse. Houve um primeiro concurso, pelo menos aquilo que as Infraestruturas de Portugal nos têm comunicado, houve um primeiro concurso que ficou deserto, portanto, da questão do talude propriamente dito e da reparação do talude, e que estaria a ser lançado um segundo concurso. Não sei em que ponto está esse concurso ou não.
José Delgado, no seu entender, aquela via deveria estar aberta?
Aquela via devia ter informação no sentido descendente ou ascendente, que não tem. Nós passamos como se nada se passasse ali.
Informação sinalização sobre o estado em que se encontra.
Devia ser sinalizada, atenção, zona. Depois, hoje passa-se, ninguém nota nada. Mas o problema é, se existe a montante e temos ali taludes, infiltrações, que depois criar novos deslizamentos, e isso tem que ser controlado. E há sistemas de motorização que permitem que isso aconteça, em que nós percebemos se há movimento de terras no subsolo ou não. Uhum. E também com alvos topográficos sabemos se há movimentos. Nada disso está a ser feito, as pessoas estão a passar como se nada passasse. E aquilo é como se desse uma dentada numa maçã. Falta ali um bocado. E é confinando com o bituminoso. Quem nos diz, aqui não dá para adivinhar. Ou se faz ou não se faz. Tem que se fazer. Tem que se restabelecer o talude. Tem que se criar um sistema de contenção daquele talude. Tem que se executar a obra. Não queremos aqui uma situação que todos conhecemos no Alentejo.
Não podemos permitir que a nossa população morra aos bocadinhos. Foi desta forma, desalentado, mas determinado, que Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, e nesta entrevista à ERTS, enquanto líder da Comissão Distrital de Proteção Civil, reagiu ao que tem acontecido nas últimas horas no que aos incêndios da Sertã, Vila de Rei e principalmente Mação diz respeito. O autarca confessou que um senhor, com cerca de 80 anos, perdeu tudo nas últimas horas e disse-lhe então que essas perdas significavam morrer aos bocadinhos. Miguel Borges referiu então que há muito por perceber depois daquilo que tem acontecido, nomeadamente porque é que não se consegue travar os incêndios.
O que é importante neste momento, ou pós, percebermos? Se estamos a cometer os mesmos erros que cometemos em anos anteriores, alterámos aquilo que devíamos ter alterado? Fizemos as adaptações necessárias? Ou continuamos a fazer os mesmos erros? Ou seja, estes incêndios que estão a decorrer neste momento são fruto dos mesmos erros, ou é algo que está a mudar? Isso é que é importante percebermos. Isso é que é fundamental. Perceber como é que se continua, como é que os incêndios continuam a ter esta dimensão. Porque é que não os conseguimos travar? Porque é que a matéria combustível na floresta continua a ser muita, apesar de muita coisa ter sido já feita? Perceber se a capacidade de resposta existente, se é adequada, se é necessária. Muitas vezes temos muita gente no terreno, não quer dizer que essa gente que está no terreno esteja a trabalhar em condições, ou que seja suficiente. Uma coisa é certa, se um incêndio atinge as proporções que atinge, os meios são sempre escassos, porque não podemos permitir esta sua propagação. Perceber também se nos estamos a adaptar à nova realidade das alterações climáticas. Se estamos a levar isto mais a sério, ou estamos a ter uma postura igual àquela que tínhamos há 10 anos, há 15 ou há 20 atrás. Isto são tudo reflexões que temos que fazer para que deixemos um planeta em condições. Tudo isto tem implicações económicas, implicações ambientais, implicações no dia-a-dia das pessoas. Ontem, um senhor de 80 e poucos anos, que perdeu tudo, dizia: isto é morrer aos bocadinhos. Nós não podemos permitir que a nossa população morra aos bocadinhos. Nós não podemos permitir este sofrimento, e temos que fazer, se calhar, temos que fazer, perceber o que é que correu mal, o que é que não aprendemos, o que é que falta aprender, o que é que falta mudar com os erros anteriores. É assim que temos, é esta a minha postura perante esta
situação. Pedidos insólitos. A Câmara de Tomar confirmou, pela voz da Presidente Anabela Freitas, que algumas pessoas pediram à autarquia para que os serviços cortassem árvores na cidade. Árvores essas em perfeito estado de conservação, porque num dos casos daria para ver melhor os cortejos da festa dos tabuleiros e no outro para impedir que os pássaros se juntassem nas copas e cantassem logo pela manhã. Anabela Freitas utilizou estes dois exemplos para responder a quem acusa o município de abater árvores de forma indiscriminada. Isto na sequência das questões colocadas pela vereadora Célia Boné, do PSD, que quis saber os motivos pelos quais foi cortado um dos eucaliptos da zona do mercado. Para além da presidente, também o vereador Helder Henriques, responsável pelo ploro, quis deixar claro que estava em causa a segurança das pessoas.
Recentemente verificámos o abate de eucaliptos no mercado. Confiamos que era inevitável. Confiamos que ninguém se dará ao luxo de abater árvores só porque sim, portanto confiamos que era de facto necessário abatê-las, mas ao longo destes últimos anos, nomeadamente estes últimos 3 anos, temos verificado que têm sido abatidas, e já falámos nisto, têm sido abatidas várias árvores, ou muitas no meu ponto de vista, muitas árvores aqui na nossa cidade. No Mochão, na Alameda, na Avenida, portanto, entre outros locais. Sabemos que já houve a reposição de algumas, nomeadamente ao pé do CTT e em outros locais, mas há que ter aqui a consciência de que as árvores demoram muitos anos a ficar com um porte razoável e a terem as suas funções em pleno.
Pois, na verdade, antes de se proceder ao corte de algumas árvores, foi feito o estudo conveniente para o efeito. Na verdade, na praceta Alves Redol foram cortados 2 chopos e substituídos por magnólias, portanto, árvores com o perfil indicado para a cidade, coisa que não acontecia precisamente com os chopos. Aliás, tivemos situações críticas de acidentes com a ramagem de chopos que caíram e causaram acidentes pessoais. Relativamente aos eucaliptos do mercado, já o ano passado, em abril, tinham sido cortados 2 que estavam em risco de tombar, e na altura foi feita a avaliação e chegou-se à conclusão de que os outros 5, a curto prazo, deveriam ser cortados. Cortados, essencialmente, para reabilitar a margem esquerda do rio, a exemplo do que acontece na parte superior da Ponte Nova, e como tal, tem-se começar por algum lado.
Esclarecer que ninguém vai abater uma árvore que esteja em bom estado fitossanitário só porque ela não é adequada ao meio urbano. Aquilo que estamos a falar é que, quando é necessário abater árvores, elas serão substituídas por espécies adaptadas ao meio onde estão. Aliás, devo-vos dizer que eu até acho isto caricato, anda aqui um processo na Câmara há anos, de um conjunto de cidadãos, só para demonstrar que a gente não abate árvores porque nos apetece, aqui um conjunto de cidadãos que pedem que vamos abater uma árvore, para cá são duas árvores que estão em perfeito estado de saúde, só porque os pássaros fazem muito barulho e acordam de manhã com o barulho dos pássaros. Epá! Ou havia pessoas, exatamente, houve pessoas que nos pediram para abatermos as árvores para verem melhor o cortejo da festa dos tabuleiros.
As associações Paralelo 39 e Fator J do Entroncamento estão a preparar o Festival Midnight Sun, iniciativa com componente solidária e que tem por objetivo ajudar na recuperação de Vic James, músico oriundo da Singapura e que está radicado em Portugal, neste caso em Vila Nova da Barquinha, desde 1997. Vic James sofreu um AVC e, apesar de já ter recebido alta médica, continua internado internado no Hospital de Abrantes há cerca de 4 meses, neste particular por questões burocráticas, ou seja, como não dispõe de um número de beneficiário da Segurança Social, não tem acesso ao fundamental apoio domiciliário. A ERT falou com Luís Santos, amigo de Vic James, que fundamentou este conjunto de iniciativas.
Vai chamar-se Midnight Sun, que é o título de uma música do Vic James. Aliás, nós optámos por criar até mesmo o nome dos palcos. Vão ser canções do Vic e coisas muito ligadas ao Vic. Consistirá esse evento em 4 palcos, mas são 4 palcos com dimensões pequenas. O jardim, isto não é uma cena megalómana. 2 desses palcos trabalham durante a tarde, em simultâneo e alternadamente, e 1 dos palcos trabalha à noite e vai ter como cabeça de cartaz a banda que o Vic nos deu, a banda que nos deu a conhecer o Vic James em 1994 ou 97, conforme as pessoas conheceram, que são os Sunday's Rags. Claro que não vamos ter o Vic, vamos ter uma surpresa no lugar do Vic. Samuel Henriques, na bateria, conseguiu uma pessoa que consideramos ser o Vic James das Caldas da Rainha. Mas isso será anunciado mais tarde. Vamos tentar ter o máximo de músicos, de bandas, de projetos, seja de originais, seja de covers, porque são 2 universos em que o Vic sempre esteve bastante envolvido. Nesse dia que vai começar às 4 da tarde e vai acabar, esperemos nós, lá para as 3 ou 4 da manhã. Já apresentámos o festival do 12 de outubro, o Midnight Sun, e seguidamente vamos dar o primeiro Flash Help. O primeiro Flash Help. E o que é o Flash Help? São pequenos concertos, é uma espécie quase de festival itinerante, de pequenas dimensões, com 1 ou 2 ou 3 artistas, sempre em condições quase de o acústico, que vão tocar em vários sítios e fazem uns sets de meia hora, uma coisa assim, sempre com a perspectiva de angariar donativos para ajudar à causa da recuperação do Vic, não é ajudar à causa da criação do festival. O próprio festival do dia 12 de outubro está a ser planeado e está a ser feito com doação de trabalho de todos os envolvidos. Todas as bandas que vão tocar vão de borla, todos os que vão montar vão de borla, todos os que vão fazer produção e organização vão de borla. A nossa ideia consiste mesmo em: vamos ajudar o Vic, não vamos fazer daqui um negócio, não vamos envolver dinheiro, todos nós estamos nesta área, todos nós podemos dar um bocadinho. Se cada um de nós der um pouco de si, conseguimos fazer uma coisa enorme com 0 euros.
Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, que essencialmente é aqui a palavra-chave, é ajudar. Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, de que forma é que poderá fazê-lo antecipadamente?
Várias. Pode ir a qualquer um destes flash helps que nós estamos a preparar e que vamos inaugurar agora, e fazer uma pequena contribuição nalguma caixa que tenhamos lá aberta para receber os donativos, ou pode enviar o donativo diretamente para uma conta bancária que foi criada entretanto e que temos já nas várias plataformas, desde Facebook aos Instagrams, e podem fazer a transferência direta da quantia que quiserem para essa conta. O Vic já recebeu alta médica, fisicamente está em recuperação. Existe neste momento um conjunto de situações que são burocráticas que o impedem de sair do hospital. Ora, isto é uma situação muito grave psicologicamente para uma pessoa, ainda por cima para uma pessoa, um espírito livre como o Vic. Está fechado num hospital, no 9º piso, desde março, e isto acaba por ser muito desgastante para qualquer pessoa, na realidade.
Já começou mais uma edição da Festa da Cerveja. Está em causa a 32ª realização, sempre a cargo do União do Tomar, neste caso na envolvência ao Estádio Municipal. Cerveja, restauração e música compõem um programa que se estende por 7 dias, precisamente entre julho e agosto. A ERTE marcou presença na inauguração, à altura do tradicional brinde de abertura, e falou com Abel Bento, presidente do União do Tomar, que deixou o convite a quem quiser viver de perto a Festa da Cerveja.
Este ano, com a novidade da marca termos mudado de marca, passar para Sagres, é claro que o nosso objetivo é que um bom trabalho, um bom funcionamento, que as pessoas venham, gostem do nosso serviço e que voltem. Esse é o nosso principal objetivo. Isto é um dos momentos de angariação de fundos do clube ao longo do ano, muito importante para a vida do União de Tomar. Aí, e por isso o nosso apelo é que as pessoas venham e que nos ajudem nesse ponto.
E é uma altura em que a União de Tomar rema para o mesmo lado, ou seja, temos aqui muitas pessoas afetas ao clube a trabalhar dia após dia.
Sim, isto não era possível ser feito sem todas estas pessoas que dão muito da vida deles ao União de Tomar. Portanto, isto é tudo, na maior parte, em regime de voluntariado. Além da direção, estão aqui muitas outras pessoas que estão aqui a título gratuito e que fazem questão de nos ajudar neste tipo de eventos. E nesse capítulo, sem dúvida nenhuma, que sem eles não era possível a realização deste evento, porque já é um evento que movimenta muita gente, muita coisa, e já temos que ter muita gente para trabalhar.
E as canecas continuam a ser uma referência?
Não, a essência da festa é a caneca, portanto isso é uma coisa que nunca se irá perder. Tem sido difícil ao longo dos anos renovar a imagem. Este ano, por acaso, temos uma caneca nova, com um modelo novo, também baseado já no novo parceiro, e que estou convencido que as pessoas irão gostar. É uma caneca muito bonita, portanto espero que as pessoas venham, comprem e vão ver com certeza que a caneca vale a pena adquirir.
Para além da cerveja, o que é que aqui podemos encontrar?
Aqui basicamente é o normal daquilo que se usa nas festas de verão, é o frango assado, as entremeadas, os chouriços, caracóis, os pipis, as entremeadas, chouriços, enfim, temos tudo um pouco dentro do que é hábito neste tipo de eventos. Portanto, as pessoas também já conhecem a nossa qualidade.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.